Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 45. Desceu ao rodo lavradio, atravessou a praça de Dom Pedro e sem olhar para os lados, e seguiu-o pela rua da Carioca até ao Largo do Paço. Penetrou no pequeno jardim de Frefranho de la Imperial e assentou-se um instante num dos bancos laterais, a olhar abstratamente para o mal iluminado palácio do imperador, que nessa tarde havia descido de Petrópolis. Depois ergueu-se com um grande suspiro, e de chapéu na mão e passos lentos, encaminhou-se para uma tasca do mercado, pediu aguardente de cana, bebeu de um trago mais de meio copo, e tomou afinal a direção do ponto das barcas ferry. Ao chegar aí, olhou lá para o mar, a noite estava límpida e toda afogada de estrelas. Muita gente descia de Niterói. Senhoras e mulheres do povo recolhiam-se à corte, trazendo ao colo, ou arrastando pela mão, crianças tontas de sono que rabujavam. Bateram 11 horas. Gustavo comprou seu bilhete de viagem com os últimos 200 réis que possuía, cruzou a estação, entrou na barca, subiu a coberta e foi assentar-se à proa com o cotovelo na grades da murada e o rosto apoiado a uma das mãos. Ninguém lhe via as lágrimas. Em breve a máquina principiou a rofenhar, movendo no ar os gigantescos braços da balança, e a embarcação começou a mexer-se e a desgarrar-se do pontão flutuante, tranquila, pesada e lenta, como um terciário paquiderme que abrisse o nado nas suas águas favoritas. Havia poucos passageiros no tobadilho. Um grupo de rapazes amejoados num dos bancos do centro conversava alegremente, dizendo versos em voz alta e falando de poetas brasileiros. Gustavo ouviu pronunciar o seu nome e ouviu declamar sonetos seus. O homem do leme vigiava o horizonte, a espiar o rumo da viagem pelo postigo da sua guarítata. E a melancolia do mar erguia-se para o céu, bebendo a luz das estrelas. Gustavo acendeu um cigarro e pôs-se a andar de uma ponta para outra do convés. A barca adiantava-se arfando. Ao meio da baía, ele atirou fora o cigarro, procurou um ponto mais deserto e sombrio ao lado da chaminé, transpôs o gradil da murada e de pé sobre as bordas desta, olhou por algum tempo o mar. E depois, cerrando os olhos, de um salto se precipitou nele. As águas fecharam-se sobre o seu corpo. Homem gritou surdamente uma voz avopa. Mas ninguém deu por rio, nem se moveu, e a barca continuou inalteravelmente a cortar a baia em direção de São Domingos de Niterói. Só daí a 3 dias, quando as ondas rejeitaram à praia do Flamengo o cadáver do suicida e a polícia o recolheu-lhe ao fúnebre depósito da ladeira da Conceição. Pois ainda não estava concluído o nevretério vizinho ao arsenal de Guerra foi que, pela circunstância das notícias da imprensa, veio a saber Ambrosina do triste fim da sua recente vítima. O trágico desfecho daquele desgraçado do drama de amor e de depravação, que os jornais diários trataram logo de explorar, a impressionou profundamente pelo seu lado espetaculoso e veio a servir para acrescentar ao novo capricho da Loureira pelo algual guarda-marinha de 18 anos, uma nota sentimental e fatídica que o tornava muito mais esquisito e saboroso. E a farsante condessa teria sem dúvida tirado muito maior partido desse teatral episódio da sua espaventosa existência, se nessa ocasião não lhe aparecesse uma alta e sedutora empresa, a que ela de pronto se lançou, sem distração da menor partícula de sua atividade. É que acabava de cair sobre o Rio de Janeiro, depois de uma divertida viagem de correção à volta do mundo civilizado, o famoso e estouvadíssimo príncipe Dona Felipe Sobrinho, do imperador e aluno da escola militar. Dona Felipe era o tormento do velho monarca, que na sua patriarcal rapidez de atos públicos e privados, nem lhe daria de novo acesso em palácio ao lado dos netos infantes, se não foram as intercessões da virtuosa e compassiva imperatriz Dona Teresa. Dom Pedro II não perdoava aos sobrinhos vices e extravagâncias, que às vezes, por força confessar, degeneravam em ribaldaria e maldade. Dera motivo à correcional viagem de que agora tornava Sua Alteza uma terrível diabrura celebrizada nos anais contemporâneos da vida fluminense. E foi um dia depois de um deformidável desordem no Jardim do Alcazar, a polícia, no meio de grande pancadaria, cadeiras partidas, mesas e cabeças rachadas, colhera vários estudantes da Praia Vermelha, entre os quais se achava o incorrigível príncipe. Dona Felipe foi, com seus colegas de curro acadêmico e companheiros de pândega, conduzido pela força policial à escola militar, porque só aí podiam, ele como aqueles, serem submetidos à prisão. Imagine-se em que estado não iriam. Eram 3 horas da madrugada quando lá chegaram, e o fato era comum, teria passado sem notoriedade, se o demônio do rapaz não se lembrasse de, ao enfrentar com o corpo de guarda da Imperial Academia, sacar da algibeira o tozão de ouro que levava consigo, e com ele pendurar o pescoço, entrar solenemente no bélico recinto. Como de rigor, o oficial de guarda mandou bradar armas ao tozão de ouro, o que equivalia a dar sinal da presença do imperador, pois no Brasil só este aí ousara servir-se dessa cavaleiresca ordem de Felipe o Bom, apesar de ser ela facultativa aos outros dois membros varões da família imperial brasileira. Fez-se alarma. Toda a escola ferveu logo num levante, ao estrugido de tambores e clarins que chamava a postos o Estado-Maior. E os velhos professores tiveram, em sobressalto, de afrontar o seu reumatismo e precipitarem-se estremunhados às aos competentes uniformes de grande gala, para receber a suposta visita de Sua Majestade. Foi por entre a formamatura em peso da veneranda corporação da escola que Dona Felipe, esbodegado e sorridente, atravessou para a prisão. Calcule-se daí o efeito de semelhante escândalo, e por ele quanto se não chocaria o circunspecto monarca. Agora, de volta à corte, Dona Felipe vivira uma vez Ambrosina às pernadas com um pobre cançoneta, naquele mesmo famoso teatrinho onde se engendrara pretexto a referida anedota histórica. E logo correu à caixa para se fazer apresentar à festejada exibicionista de belas formas, procurando incontinente e ressala de assalto. Ora, a Dona Felipe não dava o Brasil mais do que um conto de réis por mês, casa banha, trens, criados e cavalo. Mas, como sabiam todos os mercadores do Rio de Janeiro que as contas das do Pândego Prince, por maiores e absurdas, eram sempre, mais cedo ou mais tarde, liquidadas pelo erário imperial, nem só não lhe regagateavam crédito, como ainda procuravam espertalhonamente meter-lhe pela cara tudo o que pudessem. Ambrosina tinha perfeita ciência e rejubilava por conseguinte com a sua heráldica conquista. Sua Alteza, ao cabo de alguns meses, propôs tomá-la para si exclusivamente, com a condição, porém, de que a amante não havia de pôr os formosos pés em tábuas de ribalta, nem dar trela a guardas marinhas, enquanto estivesse em companhia dele. Ela aceitou, arroubada de contentamento. E foi essa fase mais brilhante do seu efímero fastígio. Foi como vai ver o leitor, o momento apogístico da sua venusta glória, o delicioso instante da embriaguez de Safo, mas também o leucale fatal, donde havia de rolar a condessa Vevef, ao abismo comum das mercadorias de amor.